Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Quarta-feira, 29 de abril de 2026. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Thaísa Vitória e estamos ao vivo de segunda a sexta, das 4 às 4 e meia da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves, o Zé, e a produção e a direção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E começamos o nosso giro falando que o Brasil concluiu a etapa final para a entrada em vigor do Acordo Mercosul-União Europeia. Luciano Seixas tem os detalhes.
Nesta terça-feira, o presidente Lula assinou decreto que permite a aplicação imediata do acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia no Brasil, permitindo sua entrada em vigor na sexta-feira, 1º de maio. A partir dessa data, a União Europeia elimina tarifas de importação para mais de 5 mil produtos, o que representa cerca de metade do universo tarifário. Ao longo da implementação, o acordo pode alcançar a liberalização de mais de 90% do comércio bilateral, ampliando o acesso das exportações brasileiras a um mercado de cerca de 450 milhões de consumidores e inserindo o país em uma das maiores áreas econômicas do mundo, com aproximadamente 718 milhões de pessoas e 22 trilhões de dólares de PIB combinado. A abertura favorece setores estratégicos e reduz custos para importação de tecnologias e maquinários. Ao mesmo tempo, fortalece a competitividade da indústria brasileira e impulsiona sua modernização ao ampliar a concorrência e atrair investimentos, além de elevar a produtividade. Na mesma solenidade, o governo do Brasil encaminhou ao Congresso Nacional os acordos comerciais do Mercosul com Singapura e com os países da Associação Europeia de Livre Comércio, como parte da estratégia de diversificação de mercados e ampliação da inserção internacional do Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas.
O ECA Digital traz mudanças na classificação indicativa de plataformas e jogos. Fique por dentro das novidades com José Carlos Andrade.
Pais ou responsáveis devem ficar atentos às novas classificações indicativas de redes sociais, jogos e programas de TV. No primeiro mês de vigência do ECA Digital, o Ministério da Justiça reclassificou plataformas e jogos usados por crianças e adolescentes. Entre as mudanças, TikTok, Kwai, LinkedIn, Pinterest e Snapchat passaram a ser não recomendados para menores de 16 anos. Já o WhatsApp e Messenger ficaram para maiores de 14 anos e o Quora foi classificado para 18 anos. Nos jogos eletrônicos, Roblox, Fortnite e Free Fire agora não são recomendados para menores de 16 anos. O Minecraft, antes livre, passou para 14 anos. Segundo o Ministério da Justiça, a revisão leva em conta não apenas o conteúdo, mas também recursos como recomendação algorítmica, interação com desconhecidos, publicidade, compras online e mecanismos de recompensa aleatória. O objetivo é reforçar a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital e orientar as famílias sobre os riscos associados ao uso dessas plataformas. A recomendação é que pais ou responsáveis consultem a classificação indicativa antes de liberar o acesso e utilizem ferramentas de controle parental como apoio à supervisão. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Por meio de uma nova norma, o INSS vai restringir pedidos duplicados e acelerar a análise de benefícios. Quem conta pra gente é Cláudio Mário Carvalho.
O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, publicou novas regras para evitar a duplicidade de pedidos e agilizar a concessão de benefícios. A norma que já está em vigor impede que o segurado faça um novo requerimento para o mesmo benefício enquanto ainda houver prazo de 30 dias para recorrer de uma negativa. A medida mantém todos os direitos do cidadão, inclusive a data original do pedido, usada como referência na análise. A regra não vale para benefícios por incapacidade. De acordo com o INSS, o excesso de solicitações repetidas vinha sobrecarregando o sistema. Levantamento interno aponta que mais de 40% dos pedidos são refeitos em até 30 dias após a conclusão do primeiro processo. Em alguns casos, como o salário maternidade urbano, há registros de novas solicitações no mesmo dia. Com a mudança, o objetivo é reduzir o retrabalho administrativo, melhorar a distribuição das equipes e dar mais agilidade à análise dos pedidos, principalmente para quem entra pela primeira vez no sistema. Para mais informações, acesse gov.br/INSS. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E saiu agora há pouco os dados do novo CAGED. De acordo com o levantamento, o Brasil criou mais de 228.200 empregos com carteira assinada em março. Nos três primeiros meses do ano, já são quase 613.400 vagas formais. E em 12 meses, o saldo passa de 1.200.000. Com isso, o país ultrapassa 49 milhões de vínculos ativos, uma alta aí de 2,6%, sendo que já foram criados mais de 5 milhões de postos formais no país desde 2023. O resultado foi positivo em 24 estados, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entre os setores, o maior crescimento veio dos serviços, seguido pela construção, indústria e comércio. A agropecuária foi a única área com queda no mês, influenciada pelo fim de safras. No perfil das contratações, houve saldo positivo para homens e mulheres, com maior concentração entre jovens de até 24 anos, que representam quase 73% das novas vagas. A maioria das oportunidades foi ocupada por pessoas com ensino médio completo.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos ouvir a previsão do tempo em todas as regiões do país para quinta-feira, dia 30. Roda a previsão, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 30 de abril de 2026. Região Centro-Oeste, Campo Grande tem previsão de céu cheio de nuvens com pancadas de chuva isoladas pela manhã. Os termômetros marcam mínima de 22 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar na capital de Mato Grosso do Sul gira em torno de 100 a 40%. O Irapuru, em Goiás, a comemoração de aniversário é com céu com pouca as nuvens no início do dia, podendo acumular um pouco mais à tarde. A temperatura mínima, 22, e a máxima, 36 graus. A umidade relativa do ar vai de 60 a 30%. Região Nordeste, em Aracaju, Sergipe, a previsão é de céu repleto de nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde e à noite. Temperatura mínima 25, máxima 29 graus. A umidade do ar é de 95 a 65%. São Bento do Una, em Pernambuco, comemora aniversário com céu repleto de nuvens. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Região Norte, Boa Vista, em Roraima, tem previsão de tempo nublado com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus, nas horas mais quentes do dia. A umidade do ar é de 95 a 60%. Ponta de Pedras, no Pará, canta parabéns com tempo chuvoso nesta quinta-feira. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 75%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas nesta quinta-feira. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar vai de 95% a 50%. No Rio de Janeiro, poucas nuvens no céu e a temperatura mínima na capital fluminense é de 22, a máxima 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 45%. Região Sul. Em Florianópolis, Santa Catarina, o dia começa com poucas nuvens, com um acúmulo maior à tarde e possibilidade de chover. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 95% e 65%. Erechim, no Rio Grande do Sul, sopra velhinhas com céu acumulando poucas nuvens pela manhã. À tarde, pode chover em alguns pontos da cidade. Os termômetros registram mínima de 13 e máxima de 25 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 30 de abril de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário em 30 de abril. Parabéns para Uirapuru, no Goiás, São Bento do Una, em Pernambuco, Ponta de Pedras, no Pará, e Erechim, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano amanhã. E agora a gente fica sabendo como é que o governo do Brasil está atuando aí na sua cidade. Vamos lá, em Uirapuru, no Goiás, a população estimada é de 2.800 pessoas. O total transferido no ano pelo governo do Brasil foi de 5 milhões de reais. Agora a gente passa para a parte do programa Dinheiro Direto na Escola, que auxilia escolas em despesas como manutenção, materiais de consumo e ações pedagógicas. O total do repasse foi de mais de R$ 39 mil. Reais. Já no Bolsa Família, a gente tem... vou pesquisar mais esses dados e já volto com vocês. O Auxílio Gás, 191 pessoas estão sendo beneficiadas. E voltando para o Bolsa Família, estão sendo beneficiadas 369, com um pagamento mensal aí de R$ 655. Já no Farmácia Popular, que está disponibilizando aí 40 tipos de medicamentos para diabetes, hipertensão, asma e anticoncepção, a gente tem que 1.000 pessoas estão sendo beneficiadas. Agora a gente segue para São Bento do Una, em Pernambuco. População estimada de mais de 51 mil pessoas. O total transferido no ano pelo governo do Brasil foi de mais de 37 milhões de reais. O emprego formal, lá a gente tem mais de 5 mil pessoas trabalhando com carteira assinada. Já no Bolsa Família, nós temos mais de 9 mil pessoas sendo beneficiadas, aliás, famílias beneficiadas, com pagamento aí mensal médio de R$ 686. E o Auxílio Gás, são mais de 4 mil famílias beneficiadas por mês lá em São Bento do Una, em Pernambuco. Agora a gente segue falando sobre Ponta de Pedras, no Pará. A gente tem que ir lá, o Bolsa Família está beneficiando mais de 6 mil famílias, com pagamento mensal de R$ 704. Já o Auxílio Gás estão sendo beneficiadas por mês 718 famílias. E o programa Dinheiro Direto na Escola, a gente tem aí um total de repasse de R$ 708 mil. Seguimos para a nossa última cidade aniversariante do dia, que é Erechim, no Rio Grande do Sul. Vamos saber como é que o governo do Brasil está atuando na cidade. Com Bolsa Família, a gente tem mais de 2 mil famílias sendo beneficiadas, com pagamento mensal médio de R$ 677. Já o programa Saúde na Escola, que é uma estratégia aí de saúde e educação para as escolas que atendem estudantes com ações de prevenção e promoção da saúde, a gente tem mais de 12 mil estudantes sendo atendidos, sendo que 34 escolas estão participando desse programa. e o Pé de Meia, que oferece bolsa a estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio público. A gente tem aí que 712 estudantes estão sendo atendidos lá em Erechim, no Rio Grande do Sul. Para você saber mais sobre como o governo está atuando na sua cidade, basta acessar o Comunica BR. Anota aí. No site comunicabr.presidencia.gov.br. Fica com a gente, porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4 horas e 15 minutos.
Ser brasileiro tá na moda. E vacinar nas escolas sempre esteve. A gente tá conquistando premiações nos cinemas e protegendo nosso público nas salas de aula. Em abril, a vacinação nas escolas ganha força com a Semana Nacional Saúde da Escola. Aproveite para vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito. E vacinação nas escolas sempre foi muito Brasil. Saiba mais em gov.br/vacinação. Ministério da Educação, Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Curtas do Bom Dia.
E o programa Bom Dia Ministro de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro das Cidades, Vladimir Lima. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, ele destacou que metade das vendas no setor imobiliário em 2025 foi do Minha Casa Minha Vida. Vamos ouvir.
Ele é o maior programa habitacional do país. E em específico no programa Minha Casa Minha Vida, que a gente já está atendendo em mais de 2 milhões de famílias contratadas. Nós fizemos ajustes, é um programa dinâmico. Quando a gente faz ajustes nas faixas de renda, seja no faixa 1, faixa 2 e faixa 3, significa assegurar aquelas famílias que já estão na faixa e com o reajuste do salário mínimo, que elas permaneçam na faixa.
Certo.
Né? E outras mais famílias passem a acessar também uma taxa de juros mais acessível. Com isso, a gente realizando o sonho da casa própria para cada vez mais famílias brasileiras. O Minha Casa Minha Vida, Karine, em 2025, foi responsável por metade dos lançamentos e metade das vendas no setor imobiliário. Né? Dados importantes demonstram que, desde a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida tem impulsionado o setor da construção civil. Minha Casa Minha Vida tem sido responsável aí por um motor propulsor da construção civil, eu diria assim. Hoje, a construção civil está com mais de 3 milhões de empregos, carteira assinada, trabalhos formais, e isso é, sim, impulsionado pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Vladimir Lima também citou as ações do Ministério das Cidades em Mobilidade Urbana, no âmbito do PAC Mobilidade.
Nosso ministério, o Ministério das Cidades, ele tem uma atuação significativa em relação à mobilidade urbana. Né? A gente aí, quando retomou o Ministério das Cidades em 2023, aí, sob o comando do ministro Jader Filho, a gente coloca de pé uma importante política pública, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Tem uma preocupação aí nossa como Ministério das Cidades levar assim, infraestrutura de corredores transversais, obras de BRT, VLT, metrô. A gente tem um incentivo pelo transporte público coletivo, de forma a gente conseguir diminuir o trânsito nas cidades brasileiras, a gente diminuir tempo de deslocamento para que as famílias possam ter um tempo maior com seus familiares. Né? Então, com isso, a gente otimiza os recursos. É, a gente já selecionou aí no PAC Mobilidade mais de 50 bilhões de reais para a mobilidade urbana. E, em específico, aí, destaco mais de 19 bilhões para o Refrota. A gente tem incentivado aí os ônibus elétricos, os ônibus Euro 6, que emitem menos gás carbônico, ou seja, dialoga com as questões ambientais, né? Num sentido de a gente estar alavancando cada vez mais no país aí a substituição aí dos combustíveis fósseis por combustíveis renováveis. Então, assim, é o papel dos cidades cada vez mais estar estimulando para que essas obras cheguem nas cidades brasileiras, para que a gente leve essa infraestrutura e traga dignidade, né? Melhore aí a questão dos deslocamentos.
Por fim, o ministro anunciou que mais de 9 mil famílias brasileiras vão poder reformar ou instalar um banheiro em casa. Vamos ouvir mais esse trecho.
No século XXI, a gente, em 2026, a gente tem família que não tem um banheiro. Ou que muitas vezes está compartilhando o mesmo banheiro com mais famílias. Então, assim, a gente tem mais de 4 milhões de pessoas sem banheiro. Então, a gente tem um edital que a gente lançou e que foram feitas propostas para a gente publicar essa seleção agora com mais de 9 mil famílias que a gente vai atender com foco no banheiro. E claro, já que a gente está indo com recurso do Orçamento Geral da União, esse não é financiado. Ele é quase que a família paga um valor simbólico, assim, só um calção para poder. Tá. Né? Então, essa família vai acessar essa reforma do banheiro ou a instalação de um banheiro novo. Já que a gente está indo levar o banheiro, a gente aproveita e reforma a casa dela também.
Perfeito.
Né? Então, são mais de 9 mil moradias que vão receber essa reforma, recurso do Orçamento Geral da União, e que a gente está para publicar essa seleção agora no mês de maio.
Esses foram os principais destaques da participação do ministro das Cidades, Vladimir Lima, no programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe. Basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
E a gente segue com o nosso programa agora para falar sobre as inscrições para a 5ª Olimpíada Mirim, a OBMEP, que já estão abertas. Quem tem os detalhes é a repórter Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Estão abertas as inscrições para a 5ª edição da Olimpíada Mirim OBMEP. A iniciativa, que é a versão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas para os alunos mais novos, inscreve até o dia 8 de junho por meio do site olimpiadamirim.obmep.org.br. Promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a competição é voltada aos estudantes do segundo ao quinto ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas, como detalhou o gerente de Olimpíadas e diretor adjunto do INPA, Jorge Vitório Pereira.
A competição é para estudantes do segundo ao quinto ano do ensino fundamental e chega às crianças pelo lado que elas conhecem bem, o do jogo, da curiosidade, do desafio. A inscrição deve ser feita pela escola, via o site olimpiadamirim.obmep.org.br. E é gratuita para as escolas públicas. Professores e diretores, cadastrem suas escolas e deixem a matemática entrar na vida dos seus alunos.
A Olimpíada é composta por duas fases, ambas aplicadas pelas próprias escolas. A primeira etapa será realizada em 25 de agosto. Os estudantes classificados seguem para a segunda, marcada para 10 de novembro. Em 4 edições, a Olimpíada Mirim já reuniu mais de 15 milhões de participantes, consolidando-se como uma importante ferramenta de incentivo ao ensino da matemática nos anos iniciais da educação básica. A competição é uma realização do INPA, com o apoio da B3 Social, da CAPES, do CNPq e com promoção do MCTI e do Ministério da Educação. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Assunto Federal. Momento Serviço.
Alô, rede de emissoras. Tem novidade técnica na área para quem retransmite o nosso sinal. A EBC atualizou os parâmetros do satélite e para continuar sintonizado com o melhor da Rádio Nacional, Rádio MEC e Rádio Gov, é hora de dar aquela conferida nos equipamentos. Confira agora os novos dados técnicos com Cláudio Mário Carvalho.
A empresa Brasil de Comunicação, a EBC, vai atualizar os parâmetros de recepção do sinal de rádio via satélite. A alteração definitiva ocorre nesta quinta-feira, dia 30. A orientação é que emissoras e grupos de mídia ajustem os equipamentos com antecedência para evitar interrupções no recebimento dos conteúdos da Rádio Nacional, Rádio MEC e Rádio Gov. A transmissão segue pelo mesmo satélite, o Star One D2, que fica a 70 graus oeste, mas haverá mudanças na frequência e na modulação. Os novos parâmetros incluem frequência de 3.853,5 MHz, polarização horizontal, taxa de símbolos de 7.500 e modulação no padrão DVB-S2/8PSK. Também é necessário verificar se os receptores são compatíveis com essa tecnologia. Segundo a EBC, a atualização busca melhorar a qualidade das transmissões e otimizar o uso da capacidade do satélite. A recomendação é que os ajustes sejam feitos antes da mudança para garantir a continuidade do sinal. Para mais informações, acesse radiogov.ebc.com.br/sobre. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Mobilidade Sustentável ganha 120 milhões de reais em apoio a projetos inovadores. A chamada pública apoia projetos com risco tecnológico para transporte mais eficiente e sustentável. José Carlos Andrade traz os detalhes.
Empresas e instituições de pesquisa já podem inscrever projetos no novo edital de mobilidade sustentável do governo federal. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a financiadora de estudos e projetos, FINEP, vão destinar 120 milhões de reais para apoiar inovações no setor de transporte. O foco é acelerar tecnologias ainda em desenvolvimento, como veículos mais eficientes, sistemas inteligentes de transporte e soluções para reduzir emissões. As propostas podem ser enviadas até 31 de agosto de 2026, exclusivamente pelas plataformas digitais da FINEP. Podem participar empresas brasileiras com fins lucrativos de forma individual ou em parceria, com participação obrigatória de instituições científicas e tecnológicas. O apoio vai ser feito por meio de recursos não reembolsáveis, ou seja, sem necessidade de devolução, com contrapartida financeira das empresas conforme o porte do negócio. A seleção ocorre em duas fases. Habilitação, de caráter eliminatório, que verifica requisitos formais e capacidade financeira, e análise de mérito, que avalia o grau de inovação, a relevância, o risco tecnológico e a qualificação da equipe. Para ser aprovada, a proposta deve atingir a pontuação mínima estabelecida no edital. Os projetos podem receber entre 5 milhões e 20 milhões de reais, a depender da modalidade escolhida. O edital também reserva parte dos recursos para propostas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com o objetivo de ampliar a distribuição dos investimentos em inovação no país. Da Agência Rádio Globo em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora, notícia importante para você que é morador do Marajó. Em maio, a Agência Barco da Caixa e o Previ Barco do INSS trazem serviços como Bolsa Família, FGTS e benefícios previdenciários para a região, sempre das 9 da manhã às 3 da tarde. Vão ser contempladas as localidades de Limoeiro, do Ajuru, Breu Branco, Ponta de Pedras, Curralinho, Baião, Oeiras do Pará, Anajás, Mocajuba, Afuá, Bagre, Limoeiro do Ajuru e São Sebastião da Boa Vista. Já no Amazonas, a Agência Barco Chico Mendes já tem roteiro definido para maio, oferecendo desbloqueio de cartões e senhas de benefícios sociais também das 9 da manhã às 3 da tarde. A embarcação passa por Codajás, Anori, Beruri, Anamã, Manaquiri, Careiro da Várzea, Barcelos e Novo Airão. Vale lembrar que no barco não tem movimentação de dinheiro em espécie. Você encontra o cronograma completo e mais informações no site oficial caixa.gov.br. Amanhã é dia de pagamento do programa Pé de Meia para nascidos em julho, agosto, setembro e outubro. Os detalhes no boletim Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa paga nesta quinta-feira, 30 de abril, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, nascidos nos meses de julho, agosto, setembro e outubro. O incentivo será creditado na conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode pagar contas, fazer transferências e PIX direto no aplicativo. Além disso, pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para consultar as demais datas de pagamento do programa Pé de Meia, acesse o site da Caixa em www.caixa.gov.br.
E a Caixa finaliza amanhã o pagamento do Bolsa Família de abril para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em zero. Fique por dentro em mais um boletim Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa finaliza nesta quinta-feira, dia 30, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de abril para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em zero. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Atenção, estudante! Termina hoje o prazo para inscrição nas vagas remanescentes do FIES referentes ao primeiro semestre deste ano. Para participar, é preciso ter feito o Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos e nota acima de zero na redação, além de renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. O programa também reserva vagas para cotas e para o FIES Social, modalidade que pode financiar até 100% do curso para candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico. Para se inscrever, acesse acessounico.mec.gov/FIES. Corra que ainda dá tempo!
Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem. Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200. Agora você tem mais tempo para fazer o Enem de graça. Solicite sua isenção até 30 de abril na página do participante. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
E vamos de música agora? Só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
E durante a participação no programa Bom Dia Ministro de hoje, o ministro das Cidades, Vladimir Lima, deixou um pedido de música para a gente tocar aqui no Assunto Federal. Roda aí, Zé.
Fala, amigos da Rádio Gov. Aqui fala Vladimir Lima, ministro das Cidades. Vou pedir a música em Angels, de Robbie Williams.
I sit and wait. There's an angel. Contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection. Whether I'm right or wrong, and down the call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know with love.
ao som de Angel de Robbie Williams, o nosso programa chega no fim. Então é isso, me despeço de você aqui do Assunto Federal, mas um recadinho muito importante. Você pode acompanhar mais notícias do governo do Brasil no nosso site radiogov.ebc.com.br. Após esse recado, nós voltamos amanhã, das 4 às 4 e meia da tarde. Esperamos você para mais um encontro cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil. I'm loving
angels instead. Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.